Muito bom dia, está com o Observador, só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo. Eu sou a Maria João Simões e hoje recebemos no Direto ao Assunto Jaime Carvalho e Silva, professor da Universidade de Coimbra. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar em direto pelo telefone nas manhãs 360.
Muito bom dia.
O Ministério da Educação nomeou um grupo de peritos para redesenhar o ensino da matemática. Jaime Carvalho e Silva coordena este grupo de trabalho e recomenda começar do zero os programas de matemática e deitar fora as leis do PSD, CDS e também do PS. Pergunto-lhe como é que isto vai afetar os alunos?
Bom, eu penso que não irá afetar os alunos, só poderá melhorar a situação, mas nós não propomos deitar tudo fora. Pelo contrário, nós propomos basear nos nossos trabalhos e experiências anteriores, comparando com os relatórios internacionais e com alguns países de referência que tivemos tempo de estudar mais em detalhe. Portanto, não é propriamente começar do zero.
Mas diga-nos, o que é que está mal nos atuais currículos?
Bom, os atuais currículos, diretamente, são currículos extensos, abstratos, que, enfim, demasiado abstratos, ou com uma ênfase demasiado abstrata, e que têm temas que são dados muito cedo, aquilo que os professores mais reclamam é o facto de acharem que os temas são inadequados a nível etário dos alunos. Portanto, nós temos um currículo sobrecarregado, que compara mal com os outros países e que foi introduzido a correr, sem experimentação, sem acompanhamento e, portanto, as coisas, em termos de sala de aula, não estão a correr bem.
Pode ser mais concreto? Pode dar-nos algum exemplo dessa desadequação ou de alguma matéria que é demasiado abstrata?
Posso dar um exemplo. O facto de, logo no primeiro ano de escolaridade, portanto, o primeiro ano do ensino primário, o zero ser introduzido como o número de elementos do conjunto vazio. E, portanto, os conjuntos, uma entidade abstrata, fundamental na matemática, ser introduzida tão cedo e em nenhum outro país é feito isso. Por exemplo, nas frações, é um exemplo fácil de entender. As frações são introduzidas em Portugal no segundo ano de escolaridade.
Portanto, estamos a falar de crianças com 7 anos.
Sim. Segundo ano de escolaridade, 7 anos. Podem ser trabalhadas até 1/1000. Nos programas anteriores eram trabalhados até 1/100. Na realidade, se nós virmos em Singapura, são trabalhadas no segundo ano de escolaridade, mas as frações são trabalhadas até 1/12. Uhum. E porquê que é 1/12? Porque a associação da fração com a porção do todo é obviamente relativamente fácil de fazer e, portanto, mais ou menos adequada ao segundo ano de escolaridade. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não. As frações só estão introduzidas no terceiro ano de escolaridade. A fração estudada vai até 1/8. Aquilo que está prescrito no programa.
Jaime Carvalho e Silva.
Até ao quarto ano de escolaridade vai até 1/12. Em Singapura começam no segundo ano, mas no quarto ano de escolaridade o máximo é 1/24.
Deixa-me perguntar, sem pôr em causa, obviamente, todo o estudo que este grupo de trabalho fez, eu pergunto o que é que este grupo sabia e que investigação é que fez que os anteriores não fizeram. E pergunto isto porque as mudanças nos conteúdos curriculares parecem frequentes. No caso da matemática, foram feitas pelos dois últimos governos, pelo atual e anterior, Nuno Crato e Tiago Brandão Rodrigues.
Boa pergunta. O que nós fizemos foi, mais ou menos, relativamente aos últimos 30 anos, compilar os relatórios que existem. Nós não fizemos, digamos, um relatório, na realidade, novo, porque já há muito estudo. Às vezes isso em Portugal, está sempre a mudar, não se avalia nada. Não, há muitos relatórios, uns publicados, outros que não chegaram a ser publicados, mas que estão acessíveis. E, portanto, nós vamos buscar tudo isso, as boas e as más experiências, para tentar perceber o que é que nós conseguimos fazer ou não. Agora, as alterações curriculares não são frequentes. Este governo, por exemplo, não alterou o currículo. Tentou digamos, recentrar o currículo e fez primeiro umas orientações de gestão do programa, porque efetivamente havia os problemas da extensão, e não só em matemática, aliás. E depois tentou usar umas aprendizagens essenciais, onde o essencial, que é sempre uma coisa um bocado difícil de definir, mas que o essencial fosse o centro da aprendizagem e houvesse tempo para lecionar os respectivos programas. A última alteração curricular que nós tínhamos tido tinha sido em 1990, quando era o ministro Roberto Carneiro que promoveu a reforma do sistema educativo. No ensino básico e no ensino secundário as alterações foram diferentes. No ensino básico até 2007 não houve nenhuma alteração, mas houve alteração de 2007 e alteração do ministro Nuno Crato. Portanto, foram alterações mais recentes. No caso do ensino secundário foi um bocado diferente, mas as alterações das metas curriculares são o principal problema em tempos recentes. Se tivessem pedido a minha opinião, eu teria dito que os nossos programas já deveriam ter sido feitos antes. Este governo, no sentido de não andar sempre a fazer alterações, que é o problema crítico principal, alguma alteração provoca sempre perturbação no sistema. Não é? O sistema, se puder estabilizar, todos ganham experiência e o sistema em si melhora.
Professor Carvalho e Silva, e quanto tempo é que acha que este novo desenho deve permanecer? Ou seja, tem um espaço temporal, uma validade, este redesenho do ensino da matemática?
O que nós propomos é que, à semelhança de outros países, por exemplo em Singapura, o ciclo de alteração dos programas seja um ciclo próprio e não um ciclo político, que um programa deve ser elaborado, deve ser minimamente experimentado, acompanhado, preparado, e depois deve ser avaliado ao longo dos anos da sua aplicação.
Carvalho e Silva, mas acha que os governantes em Portugal estão preparados para isso? A resistir, a deixar aquilo que acham que é a sua marca cada vez que passam no Ministério?
Bom, eu respondo com o facto, primeiro, de ter sido pedido este relatório. Enfim, que eu saiba, foi só para a matemática, mas eu acho que as outras disciplinas, nomeadamente a língua portuguesa, a língua estrangeira, as ciências, beneficiariam grandemente de um relatório deste tipo, que compilasse as nossas experiências e perguntar, então, mas agora vai haver eleições, para que é que serve este relatório, sabe lá se o próximo governo, se o próximo Ministro da Educação vai ligar alguma coisa a isto. Ora bem, nós entendemos que o documento é suficientemente abrangente e aprofundado para qualquer que seja a política educacional que dê um lugar cimeiro à matemática, e isso, a tendência internacional é de matemática se revelar cada vez mais importante, qualquer governo, qualquer ministro irá de pegar num relatório destes, não pode ignorar um relatório deste tipo. Depois, que políticas exatamente é que vai fazer? Há sempre digamos, convicções mais ou menos profundas em alguns aspectos, mas a importância da matemática no mundo atual é incontornável. A importância da matemática ser estudada desde o pré-escolar, e é uma questão muito importante que resulta dos estudos internacionais. Os estudantes que começam no pré-escolar, ainda no PISA, aos 15 anos, revela uma diferença relativamente àqueles que não tiveram pré-escolar.
Carvalho e Silva, e para terminar, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, então os próximos passos serão o acolhimento por este governo ou pelo próximo deste relatório, e a ser acolhido, isto é para entrar em vigor, quando? No próximo, não neste ano letivo, mas no outro a seguir?
Repare que os prazos legais estão estabelecidos, embora às vezes não sejam cumpridos. Mas um programa para entrar em vigor tem que ser aprovado 20 meses antes da sua entrada em vigor, para se poder dar tempo à elaboração e avaliação dos novos manuais escolares. Portanto, isto não é um processo simples e curto, e não se deviam queimar etapas. Portanto, um novo programa para entrar em vigor a sério, demora 2-3 anos a concretizar todo o processo.
Jaime Carvalho e Silva, professor da Universidade de Coimbra, neste Direto ao Assunto, muito obrigada por ter estado connosco nas Manhãs 360.
Foi um prazer, sempre às ordens. Bom dia.
Muito obrigada, bom dia. Daqui a pouco recebemos o humorista David Cristina ao Fim do Mundo em cuecas para ouvir, mas antes, as notícias nas Manhãs 360. Carla Jorge de Carvalho.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.